Saudações terráqueos, alienígenas e reptilianos. Bem-vindos a mais um BetaCast. Meu nome é Paulo, um dos mais novos hosts desse podcast maravilhoso. Comigo o conteúdo é sempre de alto nível. Então esperem por muito, mas muito, muito barraco. Para isso, hoje eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que minha querida amiga do pop. Ela mesmo, profissional em gafes, bailarina de primeira, mas o mais importante, uma pessoa incrível. Com vocês, Paloma.
Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Paloma, uma das coordenadoras da coordenação de comunicação da Liga. E vira e mexe, eu sou convidada para aparecer aqui nos estúdios do BetaCast. E hoje, felizmente, convidada pelo meu amigo do pop, Paulo, ele mesmo, Paulo Melo, estou aqui para enaltecer ele. E para fazer também o que eu faço de melhor, né? Que é cometer gafes e tagarelar sem parar.
Bom, hoje nós falaremos sobre a dança, a fotografia e a escrita. São três formas de expressão completamente diferentes. Mas será que são mesmo? Bom, vamos descobrir. Melhor entrarem no ritmo então, porque a vinheta vem aí. Muito blogueirinho, sim.
Pra quem gosta de ler,
é o bode expiatório, viu?
E pra quem gosta de escrever,
papapum.
BetaCast!
Ai não, mas a gente é amizade do pop?
O podcast da Liga dos Betas, do Niaf Fanfiction.
Dicas de flertes aqui com o Paulo Roberto Melo. Tudo bem, gente? Eu odeio tanto, tanto isso que eu não posso largar. Eu tenho que levar até o final.
Antes de mais nada, eu queria dar um pouco de contextualização sobre a nossa convidada especial. Então, Paloma, há quanto tempo você pratica o balé? E como, por que você começou? Foi vocação, amor ao primeiro espetáculo? Ou foi um rolê aleatório? Que você acabou com sapatilhas e um tutu.
Ah, eu acho que na verdade começou meio aleatório, assim. Naquela coisa de ai, menina, criança, vou colocar pra fazer balé. E aí os meus pais me colocaram pra começar o balé com 3 anos, na escola onde eu estudava, né? Porque as minhas primas mais velhas faziam balé também. E aí, com uns 4, 5 anos, mais ou menos, eles me mudaram pra uma escola de dança mesmo, assim. Onde eu comecei a ter mais contato, assim, profissionalmente, estudar direitinho a dança. E lá eu me formei em balé clássico em 2017, né? E nessa mesma escola, eu fiz sapateado também por alguns anos. E tive contato com contemporâneo, jazz, danças populares e tudo mais. E também com a parte mais teórica, assim, da dança e mais introspectiva, assim, eu diria. E aí eu realmente comecei a me apaixonar pela dança, especialmente pelo balé. Mas teve momentos na minha trajetória, assim, que esse amor se transformou em ódio, assim. Um ódio do tipo, eu odeio tanto, tanto isso que eu não posso largar, eu tenho que levar até o final. E eu me formei meio na força do ódio mesmo, gente, admito. Eu acabei de fazer 21, muito leonina, assim. Então, é todo esse universo da dança faz parte de quem eu sou há mais ou menos uns 18 anos, assim.
Nossa, é um currículo muito, muito grande. Sinceramente, eu queria saber dançar.
Ai, mas será que você não sabe, Paulo? Eu acho que você tem talento. Eu acho que você ainda só não se deixou levar, assim, papapum. Jogo mesmo.
Assim, pra ser sincero, eu nasci sem talento nenhum. Eu era muito, muito duro. E toda a minha família era boa. Mas, tipo, eu não me deixei inibir. Então eu continuei dançando e continuei indo pras festas e observando todo mundo. Eu comecei a ganhar um pouco mais de ritmo.
Tá certíssimo, é assim mesmo.
Exatamente.
Ganhar ritmo, conquistar uns contatinhos, papapum.
E foi assim, simplesmente eu ganhei um pouco mais de ritmo e comecei a dançar. Algumas pessoas acham que eu danço bem agora, mas de vez em quando eu ainda perco meu ritmo. Fico tipo, aqui é que eu tô fazendo, eu paro de pensar na hora, sabe? Começo a me mover e pensar em coisas aleatórias.
Mas eu acho que esse é o espírito.
Enfim, mas é assim mesmo. Exatamente. Dançar é pra se divertir, afinal, acima de tudo. Ainda na contextualização, agora vou falar um pouco sobre mim, que eu vou entrar com a parte da fotografia. Basicamente, eu comecei a fazer fotografia no ensino médio, simplesmente porque eu era muito, muito ruim tirando fotos, gente. Eu era muito ruim, eu não sabia enquadrar direito, eu vivia, tipo, tendo que fazer ajustes na foto depois de tirá-la pra poder ter certeza que, tipo, tava boa pra se postar. Era isso mesmo, eu queria melhorar meu Instagram. foi isso. Eu acabei entrando na fotografia pra poder ser melhor, porque era uma coisa que eu gostava. E eu fiz o curso de fotografia por pelo menos um ano. E sempre eu ia pra minhas aulas de fotografia. E depois das minhas aulas de fotografia, o que eu ia fazer? Eu ia para as aulas da minha irmã de balé. Não, eu não dançava. Mas como as aulas dela eram perto e literalmente não tinha mais nenhum lugar para eu ir naquela hora, porque isso acontecia às 9, 10 da noite, e eu não ia sair pela rua com a câmera, não é? Eu ia para as aulas dela e começava a tirar foto dela dançar e de outras coisas. Mesmo tipo sapatilhas ou objetos ou algo assim, porque realmente a fotografia tá em todo lugar. Enfim, e eu vou aproveitar aqui para fazer para você, Paloma, uma pergunta de algo que eu sempre quis saber. Antigamente, quando eu tinha essas aulas, eu via todas as bailarinas se esforçando ao máximo, mas eu também percebia que as expressões delas mudavam ao dançar junto com a música. E eu sempre quis saber o que as bailarinas sentem quando dançam. Então, Paloma, o que você sente?
Ódio. Mentira.
Sempre.
Eu acho que depende muito, assim, do dia. E mesmo numa aula, as expressões, os sentimentos oscilam muito, assim. Particularmente pra mim, né? Geralmente, quando a gente tá nesse contexto de sala de aula e de ter exercícios pra... Assim, numa aula de balé, a gente tem exercícios na barra, no centro e nas diagonais, né? Durante os exercícios, depende muito, assim, da expressão que a gente tem que passar. Tem professores que deixam livres e tem outros professores que eles pedem uma determinada expressão. Tipo assim, ai, finge que você tá sentindo isso, que sente que é uma música mais romântica, uma música que é mais triste, coisas assim. Então, ou às vezes a gente fica livre pra expressar o que a gente tá sentindo, ou o sentimento que a música vai evocar, assim, né? Ou a gente faz o que o professor pede. Também depende muito do método, né, que a aula tá acontecendo. Se é escola inglesa, se é escola russa, escola francesa, escola canadense, que o professor trabalha. E aí, às vezes é muito difícil sustentar essas expressões, mesmo quando é uma que o professor pede, é uma que você tá colocando naquele exercício. Sustentar isso por muito tempo às vezes é complicado. Geralmente por causa da complexidade do exercício que a gente tá executando naquele momento. Ou porque às vezes a mente vagueia mesmo e vai pra outro lugar muito distante, assim, da sala de aula. Às vezes por dor, por alguma dificuldade e tudo mais. Física, assim, risos de nervoso. No meio disso, eventualmente surge umas caretas, ou então às vezes a gente esquece e fica aquele rosto em branco, assim, sem expressão nenhuma. Mas independentemente, assim, de ser um exercício ou de ser uma coreografia completa, uma coreografia que eu tô executando no palco, assim, já, na dança eu me sinto dentro de um espaço muito, muito pessoal, assim, onde eu estou no controle e eu posso dosar o sentimento e a intensidade das emoções. Eu posso escolher quais partes do meu interior eu vou deixar transparecer e como eu vou traduzir essas partes para as pessoas que estão me assistindo. Mas aí também vai muito do estilo que eu tô dançando naquele momento. Porque às vezes no balé você tem que atuar, assim, principalmente nos balés de repertório. Então você tem que interpretar um determinado personagem e aquele personagem ele já vem com uma configuração de gestos, de sentimentos que ele precisa passar para quem tá assistindo. Então, meio que você se deixa de lado e quando você entra no palco, você é outra pessoa. E é diferente, assim, do contemporâneo, onde você pode se abrir mais, assim, vamos dizer.
Nossa, eu me identifiquei muito nisso de ficar olhando pro nada e ficar em outro mundo. Eu sempre fico olhando pra algum canto aleatório no meio de uma conversa. E a pessoa fica olhando pra mim, tipo, pra onde você tá olhando? E eu... Sim, não, tava tipo vendo ali o... Parecia que passou uma mosca ali, eu não sei, tinha um pássaro. Só inventando desculpas. Eu acho que isso que você falou é muito interessante. Tipo, essa dosagem que a gente faz, que você faz durante o balé, e é muito importante também quando vamos criar uma história. todo o universo, todos os personagens que criamos possuem um background, um passado. Mas os leitores não precisam saber de tudo de uma só vez. A gente não quer despejar um monte de informação ao mesmo tempo. Se fizermos isso, o leitor vai ficar perdido. Então temos que sempre pensar, quando é que podemos fazer isso? O que é que os leitores precisam saber agora? Qual o melhor momento para destacar essa característica do personagem e fazer com que os leitores sintam essa empatia? Sim, consigam perceber melhor o personagem. Eu acho que os escritores têm muito desse desafio. Porque, tipo, no começo todo mundo quer mostrar como é o personagem, quer falar todos os detalhes. Mas, realmente, pelo menos eu como leitor, não consigo assimilar tudo. Eu esqueço das coisas. Também. Por isso eu prefiro ir aos poucos, conhecendo um pouco melhor.
Eu acho que tem escritores, assim, realmente, eles vão muito na pressa, assim. Principalmente esses que, sabe, planejam muito, assim, criam mil e uma fichas de personagem e identidade visual e faz playlist no Spotify, faz isso, faz aquilo. Parece que a pessoa fica muito empolgada, assim. E, às vezes, em vez de liberando essas informações aos pouquinhos, assim, os trejeitos do personagem, como é a personalidade dele, como ele se porta em diferentes situações, ela, em vez de ir dosando isso, elas despejam de uma vez só, como se estivessem apresentando uma pessoa, assim, pra um amigo, sabe? Falando, ah, esse é fulano de tal, ele gosta disso, disso, daquilo, ele faz isso, aquilo, e desse jeito, assim. E na escrita não dá pra ser de uma tacada só, assim. Até porque perde muito da graça e da dinamicidade da coisa, assim.
É exatamente isso. Se você tiver, por exemplo, num aplicativo ou num site de relacionamentos e você puser todas as informações sobre você, sobre o que você vai conversar?
Dicas de flertes aqui com Paulo Roberto Melo. Tudo bem, gente? Anotem, é importante.
Qualquer coisa, procurem meu arroba, me sigam.
Ai, meu Deus. Eu amo, muito pop.
Muito blogueirinho, sim. Mas, voltando um pouco pra dança, como você mesmo falou, Paloma, transmitir os sentimentos através da dança é algo muito importante. E é sempre uma nova coreografia, uma nova música, novos sentimentos pra interpretar. Então, no que você pensa quando ensaia uma nova coreografia? Como você incorpora esses novos sentimentos? Porque deve ser sempre diferente, tipo, você tá acostumado a demonstrar um sentimento e depois aquela coreografia você precisa de algo que nunca sentiu. Ou algo que você sente, mas, tipo, não demonstra muito. Como é que você faz isso, Paloma?
Eu acho que a parte dos sentimentos é uma parte, assim, muito crucial na dança. E até pegando de volta o ganchinho das expressões que eu falei anteriormente, às vezes é muito difícil, assim, ensaiar uma coreografia num dia que você tá... Uma coreografia que é muito alegre, por exemplo, num dia que você tá muito pra baixo, assim. Às vezes é muito difícil, porque somos humanos, né? Separar uma coisa da outra e falar, não, agora eu tenho que interpretar este personagem, não sou eu que estou dançando lá, e eu preciso sorrir muito e assim, acessado. Isso era uma coisa que eu tinha bastante dificuldade quando eu comecei a ensaiar os balés de repertório, assim, por exemplo, uns mais fáceis, assim, que acho que todo mundo já viu, tipo, Don Quixote, personagem de Lago dos Cisnes, do Quebra-Nozes, assim. E do Quebra-Nozes acho que foi um que me marcou muito, que eu dancei uma vez Fada Açucarada, e ela é super delicadinha, assim, e felizinha, e acho que não combina, assim, muito comigo. Principalmente, assim, nas aulas de dança, os meus professores sempre comentam que desde que eu era criança, eu fico com uma cara muito fechada, assim, quando eu tô dançando, porque é aquela coisa de você se concentrar muito no que você tá fazendo, e aí você esquece de manter a expressão lá em cima. E na dança a gente precisa do corpo inteiro dançando lá, então você tem que estar presente de corpo e alma, o seu rosto tem que acompanhar os movimentos, e é assim, né? Então sempre quando eu tô dançando, eu tento destrinchar o que eu tô fazendo em tópicos, digamos assim. Mas a ordem de prioridade, o primeiro tópico, o segundo tópico, sempre depende do estilo da dança. Se eu sou mais familiarizada com aquilo e tudo mais. Por exemplo, no balé, que foi, assim, é a minha vida na dança, assim, eu costumo pensar primeiro no rascunho dos passos. Então, uma coisa mais racional, digamos assim. Esse rascunho dos passos a gente chama de marcação, né? E aí, depois eu penso em como eu vou executar esses passos, pra depois eu pensar nos sentimentos que eu preciso transmitir no rosto e no corpo, assim. Então, eu passo primeiro pela parte mais técnica, assim. expressar o sentimento sempre parece uma coisa muito fácil, assim, no primeiro momento. Se você tem a liberdade de não precisar interpretar um personagem necessariamente. Mas é um processo bastante complexo. Eu acho que essa complexidade vem principalmente do fato de que você precisa se tocar primeiro, ver o que você tem a oferecer primeiro, para depois você tocar o outro. Tem esse processo de tradução, né? De você sentir determinada coisa de determinado jeito, mas aí como você vai fazer, para convidar as outras pessoas a sentirem o mesmo que você, mesmo que só por alguns minutos ali, enquanto elas estão te assistindo dançar, assim.
Nossa, se tocar primeiro para depois tocar o outro, isso é muito profundo, apesar de que pode parecer um pouco indecente. É brincadeira, Paloma, por favor, não me mata. Mas eu acho que os seres humanos em si são realmente, tipo, muito, muito complexos. Isso que você falou de apresentar um lado seu que você não possui ou algo assim, deve ser realmente difícil, mas eu acho que a gente sabe mais ou menos como é ser assim. A gente tem uma ideia, mesmo por observar os outros, simplesmente, tipo, a gente acaba tendo mais uma ideia de como são as pessoas. Mas incorporar isso em si mesmo e traduzir para uma plateia é realmente deve ser muito difícil. Mas, então, Paloma, você vê alguma semelhança nisso com a escrita?
Ah, eu vejo muita, muita, muita mesmo. Acho que depois que eu comecei a amadurecer, assim, como pessoa, e eu comecei a ver mais semelhanças, assim, entre uma área e outra, né? Por exemplo, comecei a me dar conta, assim, de que a gente passa mais ou menos pelas mesmas etapas de criação, durante o processo de criação, assim, que, dentro da escrita e dentro da dança. É, a gente passa pelo planejamento, o que eu quero transmitir, as cenas, no caso da escrita, ou os passos, no caso da dança, que eu quero mostrar, porque a gente sempre, acho que quando pensa numa história assim, já começa a pensar em cenas recortadas, assim, que tem que ter naquela história, elas têm que aparecer. E a mesma coisa acontece na dança, assim, às vezes a gente tem passos que nós achamos lindos, nos sentimos muito confortáveis fazendo, e a gente quer mostrar aqueles passos também. E aí depois a gente vai pro alinhavamento de tudo isso. E acho que nas duas áreas também, às vezes a gente produz de um tiro só, assim, a ideia vem e a gente passa aquilo pro papel de uma vez só, uma cena inteira ou uma coreografia inteira de uma vez só, no puro improvisamento, aí depois você tem que lutar pra lembrar o que você fez. E a gente só vai se deixando sentir e os sentimentos influindo, assim. E às vezes a gente produz de uma maneira mais cuidadosa e racional, pensando em cada pedacinho, assim. E depois a gente vai pra limpeza, tanto na escrita quanto na dança. O que fica e o que sai, as palavras e os passos que ficaram muito repetitivos e tudo mais. Uma coisa super interessante, assim, uma curiosidade, é que na dança a gente chama as pequenas sequências, assim, dentro de uma coreografia ou dentro de um exercício, de frases ou de células. No contemporâneo eles usam bastante células. E a gente também pode planejar as coreografias primeiro no papel, escrevendo as sequências dos passos e aí desenhando como essas sequências vão ficar distribuídas no espaço e aí depois ir encaixando nos tempos da música, né? E falando em espaço e tempo, essa parte é outra que pra mim tem muita semelhança entre escrever e dançar. Porque na escrita a gente precisa estabelecer um cenário e descrever esse cenário, aí localizar o leitor no tempo das cenas e ir escrevendo essas cenas de uma forma dinâmica para envolver aquela pessoa e ela conseguir acompanhar mesmo, né? Como se ela estivesse vendo essas coisas de uma forma mais visual, assim, do que imaginária, mais palpável, assim. E na dança, a gente precisa ocupar o espaço disponível e guiar os olhares de quem está assistindo a gente de uma forma dinâmica também. E moldar os nossos passos, e às vezes de uma forma mais direta, assim, o nosso corpo no ritmo que a coreografia pede, ou no ritmo que a gente vai escolher dentro daquela música, assim. Então, pra mim, são áreas que casam muito, assim, uma com a outra.
Eu acho isso muito engraçado, sabia? Tipo, são duas coisas que são completamente diferentes, a escrita e a dança, e mesmo assim, a gente consegue ver semelhanças.
Eu acho isso muito divertido.
Sim, sim. E isso também eu acho que é ótimo, porque quando estamos nos dedicando a escrever, a dançar ou algo assim, a gente não precisa simplesmente estabelecer sobre o que a gente sabe sobre a escrita, ou sobre a dança, ou sobre a fotografia. A gente pode ver, tipo, a gente pode roubar um pouco de cada arte pra poder construir a nossa, pra poder nos expressar de uma maneira mais confiável.
Eu acho que todas as artes, independentemente de qual for, ela precisa de uma outra arte, assim, pra existir, digamos assim. Porque dançar, você pode dançar no silêncio. Mas é claro que é muito mais fácil você expressar o que você tá sentindo pra outra pessoa quando tem uma música atrás. E é muito mais fácil dançar também, né? Se deixar levar. E pra escrever, às vezes, tem gente que gosta de escrever com música, gosta de usar outros recursos, assim, mais visuais pra complementar aquela escrita. E na dança também, às vezes a gente pega uma poesia assim, escrita e traduz, ou escreve uma poesia em cima de uma dança. Então são todas as áreas da arte, elas vão se casando assim, uma vai se encaixando na outra. Isso é muito gostosinho de ver.
Sim, sim, e ainda tem isso, tipo, isso também que eu gosto muito na dança é que também sempre vem acompanhada de música, obviamente, ou quase sempre. Mas quando estamos escutando a música, a gente pode de vez em quando sentir a vibração e, não sei, parece que se espalha no nosso corpo e vemos aqueles movimentos que se encaixam perfeitamente com o que a música passa. E eu acho isso, tipo, muito, muito incrível.
Isso é muito, muito gostoso, assim. Eu acho que você consegue perceber quando uma forma de arte tocou a pessoa que tá admirando aquela forma de arte, quando ou a pessoa se sente motivada a tentar fazer alguma coisa naquele estilo, por exemplo, se for uma coisa que ela leu e aí ela sente vontade de escrever também, uma coisa que, uma dança que ela viu alguém apresentando e aí ela sente vontade de dançar junto, de tocar e coisas assim, ou quando a pessoa que tá admirando aquela forma de arte sente que aquilo resgatou alguma coisa lá dentro dela. E às vezes você vai, assim, apreciar alguma coisa, seja um espetáculo de dança, um livro que você abre, e você pode estar com uma configuração de sentimentos quando você começa a ter contato com aquilo, e aí aquela coisa vai puxando outros sentimentos dentro de você. Então acho que tem esses dois grandes toques, assim, que a arte dá na gente.
Pois é, e no caso da fotografia, por exemplo, comparando um pouco já com a escrita, eu vejo que há duas maneiras de chamar a atenção das pessoas. A primeira é sendo completamente original e mostrar algo novo, desconhecido para as outras pessoas, mas isso requer muita criatividade e pode ser bastante difícil. E como as pessoas dizem, né, nada é completamente original. Tudo é baseado em alguma outra obra, tudo é baseado em alguma coisa que você viu, que você soube ou algo assim. É tudo partes de alguma coisa que já existe. E a segunda maneira, que é a minha preferida, inclusive, é explorar um novo ângulo para algo que já existe. E eu amo isso, tipo, eu amo como a gente pode pegar uma coisa do dia a dia e mostrar um lado completamente desconhecido.
E muito aquilo que você disse lá atrás sobre sentimentos, assim, porque basicamente todo mundo passa pelos mesmos sentimentos, digamos assim, ao longo da vida, ao longo dos dias. E o que muda é a intensidade, assim, de um sentimento de uma pessoa para outra. E aí, como que você vai apresentar esses sentimentos para outra pessoa de uma forma que ela se deixe levar, assim, por você, se deixe ser tocada por você? E na escrita também, né? A gente apresenta, por exemplo, sentimentos românticos, sentimentos de tristeza. E como você vai tocar a pessoa que tá lendo? Porque ela já sentiu isso em algum momento da vida dela, ela já passou por aquilo. Mas você tem que apresentar aqueles sentimentos de uma forma, como você disse, que a pessoa cria uma empatia pelo que você tá mostrando ali.
Pois, é exatamente isso. E eu acho que isso é incrível. Tipo, desde o começo, imagina essa mudança que houve. Antes as pessoas mostravam história de heróis e essas coisas, e depois começaram a mostrar, ah, mas e pelo lado, por exemplo, do vilão? E pelo lado do monstro? Eles também podem ter sentimentos. São ângulos completamente desconhecidos, mas tipo que foram apresentados, começaram a ser apresentados há muito tempo, e sempre há essa questão, a gente pode sempre inovar, a gente pode sempre mostrar um lado de uma pessoa ou de um ser vivo qualquer que não era conhecido.
Eu acho muito interessante na fotografia, assim, eu completamente leio, mas assim, quando os fotógrafos mostram como a iluminação, por exemplo, e o ângulo que você coloca a câmera muda o desenho de um rosto de uma pessoa, assim, pra quem vai receber aquela foto. Porque quando a gente tá vendo ao vivo, a gente tá vendo praticamente todos os ângulos, assim, a cada segundo é um ângulo diferente. Mas quando tá registrado, tá numa fotografia, é bem interessante, curioso de se ver, assim, como um rosto, o mesmo rosto, pode conter, assim, apresentar várias facetas diferentes. Eu acho isso muito, muito incrível.
Pois é, todos nós temos aquele lado, tipo, que realmente, geralmente focamos pra tirar fotos, por exemplo. Porque a gente percebe, ah, não, eu sou mais bonito de perfil. Eu sou mais bonito do lado direito. Eu sou mais bonito de costas.
A Cia cantando de costas.
Mas isso de usar um novo ângulo ou mostrar algo completamente novo não é suficiente. A forma como você aproveita e desenvolve esse ponto de vista também é importante. Tipo, temos que considerar quais são nossos recursos, como a gente pode tornar essa foto mais interessante. No caso da escrita, por exemplo, a gente pode usar personagens complexos, sentimentos contrastantes, um ritmo de leitura feito para criar maior tensão no leitor. Há muitas, muitas possibilidades. Algo que vemos muito, por exemplo, são escritores que alternam a narrativa entre personagens ou mesmo entre o passado e o presente. Assim, eles podem focar em duas histórias diferentes e, dessa maneira, eles sacrificam um pouco da fluidez da leitura. Porque eles quebram, de repente, uma narrativa para poder começar outra. Mas eles também investem um pouco no suspense. Eles quebram a monotonia. Essa é simplesmente a estratégia que eles usam. E a gente pode adotar diferentes estratégias de acordo com o que a gente acha que é melhor para a nossa história.
Eu acho que essa parte sobre quebrar a monotonia é a arte que, tipo, provoca a sair da sua zona de conforto, seja na escrita, seja na fotografia, na dança, é aquela, geralmente, a arte que vai te tocar mais. Nem que seja sobre um sentimento que você já tá lidando com ele, mas aí você pega e faz a pessoa lidar com um outro ângulo desse sentimento. Um ângulo que pra ela ou é muito inovador e é incrível num sentido bom, ou é muito incômodo e ela vai ter que se deparar com aquilo. Então acho que a quebra da monotonia é o principal ingrediente, assim, das receitas, vamos dizer. Porque basicamente a receita pra tudo é a mesma, assim, na escrita. É você planejar sua história, planejar seus personagens e começar a construir eles com palavras. Na dança é você pegar o seu corpo, pegar a música, colocar ele pra dançar. A fotografia, você precisa da câmera, do objeto da pessoa que você vai fotografar, olhar a luz. Mas basicamente todo mundo tem os mesmos ingredientes básicos e a mesma receita na mão. Mas é como você vai executar esta receita e que pequenas surpresas você vai colocar dentro dela que vai fazer as pessoas olharem ou experimentarem aquilo que você está oferecendo para elas e falar: olha só que incrível, isso aqui nunca tinha visto na minha vida, assim. E na verdade é uma coisa que já é batida, assim.
Uhum. Pois é, mas nisso de quebrar a monotonia também eu acho que tem que ser feito de uma maneira controlada. Por exemplo, nisso que eu acabei de falar sobre mudar os capítulos de presente para passado ou mudar os narradores. Controlada, a gente muda de autor e depois, no próximo capítulo, a gente esquece o que aconteceu antes. Aí a gente fica perdido, tipo, o que é que tinha acontecido mesmo? Onde é que tinha parado exatamente? Por isso, tipo, tem que ser feito de uma maneira que seja bem construída para que realmente fique na memória, tipo, para que tem que ter um final que consigamos lembrar para o próximo capítulo. Então, o planejamento em si é muito, muito importante.
Demais. Eu acho que escrever e deixar os sentimentos passarem de você para o registro, assim, é muito bom. Mas, eventualmente, você tem que voltar lá. Você tem que ter uma linha de planejamento para você não se deixar perder. E, justamente, não deixar esses furos, assim, de colocar coisas muito espetaculosas e aí depois o leitor não lembrar de nada. Ou não dosar direito uma cena, assim, mais marcante com cenas mais, como a gente chama de encher linguiça, assim, cenas mais monótonas e calminhos. Pra ir criando mesmo um ritmo, assim, pra sua história que seja minimamente confortável de se acompanhar, pra que o leitor goste daquilo, se sinta preso num bom sentido, assim, com a atenção presa àquilo que você tá oferecendo pra ele.
Pois é, e tudo precisa de planejamento. Como você mesmo disse, Paloma, tipo, a dança também precisa de um planejamento, precisa planejar passos, precisa planejar a coreografia, a fotografia também. Gente, vocês não têm noção do quanto pode se demorar para configurar uma máquina. Principalmente no começo, que você está aprendendo ainda para fazer os ajustes de luz e coisas assim. Simplesmente, de vez em quando, você pode demorar tanto tempo configurando e você perde o momento de fotografar. Por isso é bom se planejar sempre, tipo, ver o que você quer, pensar como você fazer para conseguir o que quer, para chegar no seu objetivo. É basicamente isso. Mas, enfim, voltando um pouquinho. A fotografia em si também usa de estratégias. Eu queria mencionar agora isso. Como, por exemplo, as configurações que eu acabei de mencionar. Uma dessas configurações é o tempo de exposição da máquina. Tentando simplificar isso de maneira mais simples possível, basicamente a gente pode configurar na máquina fotográfica o tempo que ela demora para fazer uma foto. Se deixarmos esse tempo alto, por exemplo, a gente pode dar uma sensação de movimento à fotografia, porque ela demora a capturar a imagem e qualquer movimento vai aparecer um pouquinho borrado na foto. Um carro, por exemplo, apareceria só um borrão como se estivesse andando, principalmente com foco nas luzes. E eu acho que isso é incrível, porque tipo, é uma foto, é uma imagem estática. Mas mesmo assim a gente consegue passar a ideia de que algo está se movendo. A gente tem que pensar nisso. Qual é a ideia que a gente quer passar quando a gente está construindo a nossa arte?
É, isso é muito, muito importante. E acho que, em todas as formas de arte, pode ser que, tipo, a gente se depare com uma obra e aí ela evoque um sentimento na gente por causa das nossas experiências de vida e tudo mais, diferente do sentimento que o autor procurou passar. Mas o autor precisa ter um sentimento, ou um ou vários sentimentos definidos do que ele quer mostrar para as pessoas que vão apreciar aquilo que ele está propondo, porque ele precisa dar um norte, assim, para as pessoas, né? Senão aquilo que ele está criando fica muito sem sentido, assim. Tudo bem que temos, né, as artes abstratas, mas mesmo elas partem de um sentimento, elas partem de um ponto inicial, assim. Um rabisco inicial, nem que seja. E achei muito interessante essa ideia de dar fotos em movimentos, porque eu fico pensando muito em Harry Potter. Que as fotografias se mexendo, os quadros e tudo mais. E como a gente consegue reproduzir essa mágica, assim, com os nossos recursos humanos e tecnológicos.
É, mas queria eu que as coisas fossem fáceis como Harry Potter. Quer dizer, fáceis por um lado, mas basicamente, ser quase morto em todos os filmes, acho que não é uma coisa muito boa.
Acho que não.
Tudo tem suas vantagens e desvantagens, né? E ainda sobre as estratégias. Fora usar as configurações da câmera, a gente também pode procurar estratégias que usam o nosso ambiente, as coisas ao nosso redor. Por exemplo, a gente pode usar luzes e sombras para poder configurar a nossa foto. Configurar a foto, uau! deu pra perceber. Mas algo que eu gosto bastante de fazer, por exemplo, é usar linhas pra guiar o olhar das pessoas para o que importa. Assim como você falou, Paloma, sobre guiar o olhar da plateia pra o que vocês querem que eles vejam, a gente também faz isso na fotografia. E o uso dessas linhas, por exemplo, podem ser cordas, pode ser um corrimão, ou pode ser mesmo uma rua, por exemplo. No caso da escrita, é um pouco diferente. Eu prefiro guiar o olhar dos leitores sutilmente para o que eu quero que eles pensem. E assim eu posso surpreendê-los no final. Tipo, por exemplo, temos dois personagens, o protagonista e o seu melhor amigo. E eu posso querer que as pessoas pensem que o melhor amigo é o vilão, sendo que ele não é o vilão. É basicamente isso. Eu gosto de guiar o olhar dos leitores para algo que eu quero que eles pensem, mas não é a verdade. É muito fácil fazer isso. É só dar dicas durante pequenas dicas. Dicas realmente sutis. Porque, gente, os leitores não são burros. Eles vão perceber. Se você quiser mostrar alguma coisa e for óbvio demais. Então, tentem ser sutis. Porque aí os leitores vão se achar inteligentes por pensar que, tipo, estão captando as dicas. Mas mesmo assim, eles podem ser surpreendidos no final.
Um exemplo disso, assim, né, de guiar o olhar do leitor para o que você quer que ele veja, para ele pensar o que você quer que ele pense, e depois, pá, surpreender eles no final, é o Clube da Luta. Gente, spoilers, se você ainda não teve contato com o Clube da Luta até o final. a gente tem lá o Tyler e o personagem principal. E a gente pensa que são duas pessoas diferentes, porque o autor leva a gente a crer isso. Ele coloca a gente dentro da cabeça do personagem principal e a gente vê o que ele vê. Então a gente tá dentro das mesmas paranoias que ele. E aí no final, pá, não é isso. A verdade é que é a mesma pessoa, mas porque ele tava olhando pra fora, mais pra fora de si do que pra dentro de si, a gente acabou vendo as mesmas coisas do que ele. Isso é muito, muito interessante. E voltando lá no começo da sua fala, quando você começou a falar sobre aproveitar o ambiente à nossa volta, o ambiente que a gente tem disponível, na dança a gente também tem muito disso, assim, de às vezes você montou uma coreografia pensando em apresentar em determinado espaço. E aí depois você precisa apresentar essa mesma coreografia em outro espaço. Mas às vezes os espaços não têm o mesmo tamanho, ou os espaços têm, vamos dizer assim, obstáculos assim no meio. Vamos pensar numa dançar em uma praça, assim, por exemplo. Podem acontecer imprevistos, assim, né? Quando a gente tá dançando em espetáculos ou em festivais de dança, por exemplo. Às vezes a pessoa que dançou uma coreografia, um número antes de você, deixou cair alguma coisa no palco, largou alguma coisa lá. E você tem que se virar, assim, desviar daquilo, continuar dançando, ou às vezes, não sei, fazer um improviso e incorporar aquele obstáculo, aquele objeto abandonado lá dentro dos seus movimentos. Então isso não precisa ser visto, assim, de uma maneira negativa, assim, de putz, vou ter que fazer isso, mas pode ser um recurso rico, assim, vamos dizer, um elemento surpresa pra você também. E acho que acontece isso também na escrita. Às vezes a gente tem lá o planejamento, sabe mais ou menos as coisas que a gente quer que aconteça na história e como a gente vai levar essas coisas a acontecerem. Só que do nada, pá, a gente tem um insight e aí muda alguma coisa ou insere um outro elemento, uma outra cena que nossa, dá super um up naquele momento da história e acaba se surpreendendo, assim.
É, como a gente tinha falado antes, é a quebra da monotonia. Isso torna as coisas muito, muito mais interessantes. Então, é basicamente isso. Quando a gente está construindo uma nova arte, quando a gente está se dedicando a criar alguma coisa, temos que lembrar sempre de abrir a mente. A gente pode usar qualquer coisa dentro do universo que a gente cria. A gente pode usar a narrativa, a gente pode usar o livro, a gente pode usar até mesmo outras formas de artes e pensar, tipo, como é que relações tem isso com o que eu estou fazendo agora? O que é que eu posso utilizar? Simplesmente abram os horizontes e pensem como surpreender e sempre, sempre planejem-se bem.
Planejamento é muito importante, gente. Planejamento é a alma de tudo. Principalmente porque, tudo bem, a gente cria arte para se expressar, mas a gente, na maioria esmagadora das vezes, a gente cria para mostrar para outras pessoas. Então, planejamento é importante para que você não se perca e não faça a outra pessoa se perder também. De uma maneira assim, porque aconteceram furos dentro do que você criou. Você pode levar ela a se perder porque você quer que ela se perca. Mas se perder por causa de furos dentro daquilo que você está propondo, seja uma fotografia, uma pintura, um desenho, um texto que você está produzindo, uma dança que você está fazendo, não dá para acontecer, assim. Então, planejamento é muito, 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 muito importante. E acho que outra coisa importante para se pensar é que, às vezes, quando a gente está escrevendo, a gente só pensa nas outras formas de arte quando a gente vai incluir elas de uma maneira muito direta, assim. A gente só pensa em dança quando vai ter um personagem que vai estar dançando, vai ter uma cena que vai ter alguém dançando, alguém pintando, alguém fotografando. E não precisa ser sempre assim. Você pode pegar recursos de outras artes sem necessariamente incluir aquela arte no que você está escrevendo. Então, é o que o Paulo falou, basicamente. Abram a mente. Se abram, olhem para si mesmos, assim, façam uma introspecção, vejam o que vocês podem aproveitar de vocês mesmos, porque a gente já tem os elementos, assim. A gente só precisa olhar de uma maneira mais cuidadosa, mais minuciosa, para colocar eles para fora. Essa foi a dica de hoje, meninas. Tudo bom?
Não sou só eu que sou blogueirinho.
Ah, não, mas a gente é amizade do pop, tinha que ter os elementos.
Com certeza. Então, acho que isso é tudo por hoje. Quer acrescentar mais alguma coisa, Paloma?
Acho que não. Acho que é isso. A gente falou muito bem.
Então, muito obrigado, Paloma.
Muito de nada.
Obrigado por demonstrar todos os seus conhecimentos e nos iluminar um pouco sobre o universo da dança. O que, que você achou desse episódio, Paloma?
Eu acho que ficou muito a nossa cara. E eu acho que principalmente as pessoas da Liga que nos conhecem assim vão ficar surpresas como nós falamos muito sério. E coisas muito legais. Porque eles veem um lado completamente diferente da gente.
E põe diferente nisso.
Com certeza. E aí, muito obrigada pelo convite, viu? Fiquei muito honrada. Ainda mais pra falar de arte com você, minha amizade do pop.
Bom, enfim, espero que tenham gostado. E que isso tenha sido muito útil pra todos que estão nos ouvindo agora. As partes que vocês acham que foram muito... Como é que posso falar isso? Como é que posso falar isso, Paloma?
Partes muito relevantes? Partes que abriram os olhos de vocês?
Na verdade, mesmo as partes mais indecentes.
Ai não, a gente foi comportadinho dessa vez.
Eu me isento de culpa. Mas enfim, por favor, não nos cancelem.
É, se tiver partes que vocês discordam também, é importante a gente abrir esse espaço para discussão. Vamos gostar de discutir. Às vezes não, mas às vezes sim.
Exatamente. Estamos sempre dispostos a ouvir novas ideias, então qualquer coisa é só enviar sugestões para nós. E vocês também podem nos contactar pela página do Face, pelo blog da Liga e outros assuntos. E eu recomendo muito, por exemplo, o blog da Liga, onde vocês podem ver sobre planejamento de história. E isso pode ser realmente bom para quando vocês estarem construindo, poderem consultar alguma coisa e melhorar a obra de vocês. É isso, pessoal. Obrigado e ficamos por aqui.
Papapum.